DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, está a ouvir mais uma emissão da DW. Acompanha o Maria João Pinto. Neste jornal, presença externa para garantir segurança no norte de Moçambique ameaça a soberania nacional, dizem analistas.
Pode-se considerar que Moçambique está a perder a sua soberania, né? Está uma soberania, portanto, a roer.
Ataques em Cabo Delgado não travam investimento estrangeiro, segundo a Câmara do Comércio Portugal-Moçambique, e 19 países europeus reconhecem Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela. São os destaques da emissão da manhã desta terça-feira, 5 de fevereiro. Os ataques armados na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, e a consequente segurança estrangeira e manifestação de apoio militar pelos Estados Unidos levantam questões sobre a manutenção da soberania nacional. A força externa já se faz sentir sem grandes subtilezas, dizem analistas ouvidos pela DW. Um trabalho de Nádia Issufo.
No começo de 2019, os ataques armados em Cabo Delgado chegaram pela primeira vez à cintura da região onde operam as multinacionais do gás, mais concretamente nas proximidades do acampamento da Anadarko, na península de Afungi. Ações que fazem soar os alarmes. Entre outras coisas, é este ano que a petrolífera norte-americana deve anunciar a decisão final de investimento para a exploração de gás na Área 1, na província. Em que medida o aproximar dos ataques aos acampamentos das petrolíferas acelera a entrada de empresas de segurança estrangeiras muito interessadas em proteger a costa moçambicana, como as de Eric Prince, por exemplo. António Frangoles é criminalista e comenta.
Sabia-se, e até alguns diziam que, olha, isto que é Eldorado pode virar um pesadelo amanhã. Está aqui a acontecer agora o pesadelo. Resta saber se o que se diz é isso que corresponde à verdade, que sejam os Al-Shababs e companhia limitada. Porque existem outras hipóteses. Estão os americanos ali a explorar e sabem que os americanos vão ocorrer também quando há riquezas, mas também não são eles sozinhos. Os chineses, os russos também vão lá correr. Então, quem sabe que isto aqui não tem a ver com uma ação para poder, digamos que, desanimar os que já chegaram primeiros. E ao desanimarem e, digamos, abdicarem, nessa altura não se chamem aqueles que também estão na expectativa quando essas riquezas são descobertas.
Na semana passada, a Anadarko informou, segundo o Jornal da Verdade, que para garantir segurança adquiriu pelo menos 6 viaturas de especificação B6 e os seus serviços de manutenção. E o jornal terá apurado que este tipo de veículos tem capacidade para se defender de ataques de armamento relativamente pesado. E pouco depois, a 29 de janeiro de 2019, começou um exercício militar ao largo da costa de Cabo Delgado, uma ação conjunta em que participam o Exército Nacional, forças de outros 15 países e tem o apoio dos Estados Unidos. Estas posições e ações não passam a ideia de que um Estado com protagonismo externo está a ser criado dentro do Estado moçambicano. Pedro Nhancete é analista político e opina.
Pode-se considerar que Moçambique está a perder a sua soberania, né? Quer dizer, está uma soberania, portanto, a roer.
E nesta segunda-feira, o governo norte-americano manifestou disponibilidade em ajudar Moçambique a combater os grupos armados. Para o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos em Moçambique, Brian Hunt, com o desenvolvimento dos projetos de exploração de gás, torna-se cada vez mais importante reforçar a segurança no local. Até que ponto as autoridades moçambicanas estão de mãos atadas a ponto de se verem obrigadas a aceitarem apoios desta natureza ou a presença de empresas de segurança estrangeiras na região?
O Estado moçambicano, ele para se afirmar como um Estado soberano, deve adotar alguma política do qual os Estados que estão a investir, tanto reconheçam que estão dentro de um Estado e que podem ser protegidos seus interesses. Por exemplo, os chineses também têm seus investimentos cá, mas nunca vimos uma força chinesa dentro do Estado moçambicano. Portanto, é preciso percebermos isto, que em algum momento o Estado moçambicano pode, de facto, estar de mãos atadas, porque assim o permitiu. Tal como, por exemplo, outros problemas que surgem. Porque esses acordos mal parados, os acordos assinados de uma forma não aberta, nem que a Assembleia da República, portanto, dirime, portanto, são esses, resulta nessa situação em que os governos, portanto, são postos em causa. São vários acordos, e eu até poderia adiantar que sejam, se calhar, sejam acordos secretos. Então, a contraparte, porque é robusta militarmente, tem que impor.
Nádia Issufo, DW, Voz da Alemanha.
E nós queremos saber qual é a sua opinião. Acha que a presença de forças externas na manutenção da segurança em Cabo Delgado coloca em risco a soberania de Moçambique? Comigo em estúdio está Guilherme Correia da Silva a acompanhar as mensagens que vão chegando. Bom dia, Guilherme.
Olá, bom dia. Já recebemos vários comentários esta manhã com opiniões distintas. Hugo João Brianga diz que sim, que a presença de forças externas na manutenção da segurança em Cabo Delgado coloca, sim, em risco a soberania de Moçambique e diz que vimos na semana finda que a empresa Anadarko se está equipando de blindados para a sua própria segurança. Aquilo é absurdo. Quem deve colocar segurança neles é o Estado. Há muito interesse dos recursos minerais lá pelos Estados Unidos e corremos o risco da província de Cabo Delgado se tornar uma pequena Iraque ou Síria. É o que comenta Hugo João Brianga.
Muito obrigada, Guilherme. Daqui a pouco voltamos a dar a voz aos ouvintes. Até lá, participe também neste debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações.
Ainda em Cabo Delgado, com os ataques na região, a Câmara de Comércio Portugal-Moçambique não teme a perda de confiança dos investidores internacionais e sublinha que os ataques não devem ser tomados como um fator de bloqueio para a atração de investimentos na província, apesar da gravidade da situação. João Carlos, em Lisboa, tem mais informações.
Os ataques terroristas no norte de Moçambique constituem um dos fatores de ruído polêmicos que, não deixando de ser graves, podem inibir o investimento estrangeiro. Apesar de considerar tal fator irrelevante, Rui Moreira de Carvalho, presidente da direção da Câmara de Comércio Portugal-Moçambique, CCPM, diz que é importante diminuir os efeitos negativos do extremismo violento na província do Cabo Delgado.
Tudo isso também se deve à capacidade de comunicação, que hoje as más notícias circulam muito rapidamente. As boas não circulam tanto.
Rui Moreira de Carvalho não crê existir uma queda de credibilidade dos investidores internacionais. O economista, que exerceu funções de administração em diversas empresas portuguesas e moçambicanas, defende que os últimos acontecimentos, incluindo os ataques terroristas no norte do país, não significam um revés para o investimento estrangeiro.
Se eu vejo o tribunal a funcionar, pode ser uma segurança para o investimento. Se eu vejo uma comunicação de atos de terrorismo, eu posso ficar apreensivo, mas observo que há informação sobre os mesmos. Os gestos terroristas acontecem em toda a parte do mundo. Você vê-os nos Estados Unidos, você vê-os em França, na Alemanha, na Inglaterra. Infelizmente acontecem em Moçambique, mas isso as autoridades locais e a própria sociedade civil sabe encontrar respostas a esse tipo de intervenções criminosas.
Não havendo avanços na implementação dos acordos de paz entre o governo da Frelimo e o maior partido da oposição, Renamo, este também constitui um fator inibidor de atração do investimento estrangeiro. Reconhece Rui Moreira de Carvalho.
É verdade. O acordo de paz são acordos para se aprofundar e continuar. Não conheço geografias do acordo, nem conheço profundidades do mesmo. Ou seja, é preciso cada dia criar vontade de o reforçar e de fazer da paz um objetivo e não uma palavra. É importante a paz, mas a paz é uma consequência da vontade da sociedade. Não é uma consequência da vontade de líderes mundiais.
Moreira de Carvalho diz que Moçambique é um mercado natural de dois sentidos, onde cresceu o investimento português, de acordo com os números divulgados no final do ano pela AICEP, Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal. Em dezembro de 2013, havia um estoque de 595 milhões de euros. Passados cinco anos, nós temos 981 milhões, revela, o que quer dizer que houve um aumento para quase o dobro em termos de estoque do investimento direto estrangeiro entre Portugal e Moçambique. De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW Notícias.
Arranca hoje num tribunal sul-africano a audição ao pedido dos Estados Unidos para a extradição de Manuel Chang. O antigo ministro das Finanças de Moçambique está detido na África do Sul há mais de um mês no âmbito da investigação norte-americana às dívidas ocultas de Moçambique. A Justiça dos Estados Unidos acusa Manuel Chang de conspiração para fraude eletrónica, conspiração para fraude com valores mobiliários e lavagem de dinheiro. O novo presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, está hoje em Luanda para uma visita de algumas horas. É a primeira viagem ao exterior do novo chefe de Estado congolês. O governo de Angola realçou a importância da relação com a RDC por ocasião desta visita oficial a convite do presidente João Lourenço. Três partidos políticos vão ficar de fora das eleições legislativas na Guiné-Bissau. O Supremo Tribunal de Justiça fixou ontem as listas provisórias dos candidatos às eleições de 10 de março e rejeitou as candidaturas do Partido Africano para a Liberdade, Organização e Progresso e da Aliança para a República, por não terem realizado o congresso para legitimarem os seus órgãos. Também excluiu o Partido Unido Social Democrata por não reunir os requisitos essenciais à candidatura. 21 partidos políticos receberam luz verde para concorrer às eleições. A campanha arranca a 16 de fevereiro. Na Guiné-Conakry, 17 pessoas morreram no desabamento de uma antiga mina de ouro na cidade de Sigiri, no nordeste do país. O número de vítimas é ainda provisório, uma vez que há muitos desaparecidos. Segundo dados oficiais, há mais de 20 mil mineiros ilegais a viver na região. 14 pessoas morreram esta segunda-feira num ataque atribuído a extremistas islâmicos no norte do Burkina Faso. Segundo o exército, o ataque que ocorreu na véspera da cimeira do G5 Sahel, em Ouagadougou, é um dos mais graves registados no país. 146 terroristas terão sido mortos na resposta das Forças de Defesa e Segurança, uma informação que ainda não foi verificada de forma independente. O Governo da República Centro-Africana e representantes de 14 grupos armados do país assinam hoje no Sudão um acordo de paz negociado sob a égide da União Africana desde o início da crise na RCA em 2013, após a queda do presidente François Bozizé. Já foram assinados 7 acordos de paz sem sucesso.
DW África. Deutsche Welle.
O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, está cada vez mais isolado no palco internacional. Esta segunda-feira, 19 países da União Europeia seguiram o exemplo dos Estados Unidos, do Canadá e outras 20 de estados e assinaram uma declaração conjunta de reconhecimento a Juan Guaidó, presidente da Assembleia Nacional, como presidente interino da Venezuela. O objetivo, diz o documento, é convocar eleições presidenciais livres, justas e democráticas, depois de Maduro ter recusado avançar com o processo eleitoral no final do prazo de 8 dias dado pelos europeus para o efeito. A resposta do líder venezuelano foi clara: não aceitamos ultimatos de ninguém. Posto isto, não há dúvidas quanto aos passos seguintes, explica Angela Merkel, chanceler da Alemanha, um dos países signatários da declaração.
Bis gestern ist keine Wahl für eine Präsidentschaft ausgerufen worden.
Até ontem, domingo, não houve convocação de eleições. Por isso, Guaidó é a pessoa com quem falamos e esperamos que dê início ao processo eleitoral assim que possível. Ele é o presidente interino legítimo para esta tarefa do ponto de vista da Alemanha e vários países europeus.
Aus deutscher und aus der Sicht vieler europäischer Partner.
Resta saber se a mais recente pressão internacional vai fazer alguma diferença, porque até agora Maduro rejeitou todos os ultimatos europeus e esta segunda-feira o seu governo anunciou que vai rever integralmente as relações bilaterais com os membros da União Europeia que reconheceram Guaidó como presidente. O líder venezuelano lançou ainda um apelo ao Papa Francisco para mediar o diálogo no país e condenou o que classifica como apoio europeu à estratégia da administração norte-americana para derrubar o governo legítimo. Legítimo do presidente.
Há uma ameaça que começou em agosto do ano 2018.
Há uma ameaça que começou em agosto de 2018, a primeira vez em que Donald Trump falou numa intervenção militar na Venezuela. A Europa e o mundo têm de saber que a Casa Branca foi tomada pelo setor extremista, os supremacistas.
A Casa Branca está tomada por um setor extremista, os supremacistas.
A oposição venezuelana não reconhece as eleições de 2018 que deram a vitória ao líder chavista. E a crise política agravou-se a 23 de janeiro, quando Juan Guaidó se autoproclamou presidente da República interino e prometeu organizar eleições livres, contando de imediato com o apoio de Washington. Maduro denuncia a iniciativa do presidente do Parlamento como uma tentativa de golpe de Estado liderada pelos Estados Unidos. O braço de ferro aumenta num contexto de grave crise económica e social que, segundo dados das Nações Unidas, já levou 2,3 milhões de pessoas a fugirem do país desde 2015. Esta segunda-feira, numa conferência de imprensa em Caracas, depois de agradecer aos europeus que reconheceram a sua liderança, Juan Guaidó pediu apoio internacional urgente.
Necessitamos que ingresse a ajuda humanitária soldado da pátria.
Precisamos que a ajuda humanitária entre na Venezuela, porque entre 250 mil a 300 mil venezuelanos correm perigo de vida. Se a ajuda não entrar, estaremos a condená-los à morte.
Essa ajuda estaremos sentenciando à morte.
O Canadá já prometeu 40 milhões de dólares em ajuda humanitária aos venezuelanos. A Alemanha anunciou também um apoio de 5 milhões de euros, mas não se sabe quando e como é que estes fundos poderão entrar no país sem o apoio do exército, que está do lado de Nicolás Maduro. O presidente venezuelano recusa quaisquer doações, afirmando que o país não vai tornar-se uma colónia de pedintes.
DW Notícias.
Subiu para 134 o número de mortos na ruptura da barragem de Brumadinho, no sudoeste do Brasil. Segundo o último balanço da Defesa Civil de Minas Gerais, 199 pessoas continuam desaparecidas após a avalanche de lama que soterrou parte das habitações da área e das instalações da Mineira Vale, administradora da barragem. Ontem, o presidente do Brasil atribuiu a responsabilidade da tragédia à ineficiência dos dispositivos de controlo, que, no seu entender, são baseados numa visão ideológica da proteção ambiental. Os Estados Unidos pedem aos países da comunidade internacional o repatriamento e julgamento interno dos seus respectivos cidadãos acusados de pertencerem ao Estado Islâmico e que estão atualmente detidos na Síria. A questão dos terroristas islâmicos estrangeiros ressurge perante o recente anúncio surpresa do presidente norte-americano Donald Trump de querer retirar cerca de 2 mil soldados norte-americanos mobilizados na Síria junto das forças árabes curdas que lutam contra o Estado Islâmico. O Papa Francisco afirmou ontem em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, que os líderes religiosos têm o dever de rejeitar todo o tipo de guerra e de assumir o compromisso do diálogo. Francisco é o primeiro líder da Igreja Católica a pisar o solo da Península Arábica, o berço do Islão.
DW, Espaço do Ouvinte.
E nesta emissão perguntámos aos nossos ouvintes se a presença de forças externas na manutenção da segurança em Cabo Delgado coloca em risco a soberania de Moçambique e continuam a chegar comentários, Guilherme.
Mais comentários. Oscar Faustino Bolaís acredita que a presença de forças externas pode sim ajudar naquilo que não conseguimos defender, pois enfrentamos tantos e tantos problemas, porque depois eles vão querer acertar as contas logo. É mais um problema, escreve Oscar Faustino Bolaís no Facebook. Carlos Cacés Ema, que nos escreve de Nampula, pensa que o governo devia tomar rédea da situação, senão corre o risco de agravamento da situação e deve ter cuidado em aceitar a ajuda externa. É só olhar a situação da RDC, tantos recursos a serem explorados ilegalmente. As tropas da ONU nada fazem para acabar com conflitos, comenta este internauta. Anselmo Azarias Benzana diz que o colonialismo voltou a Moçambique, mas desta vez é colonialismo norte-americano e não português. Nihora Wampula comenta: todos os argumentos são livres, mas a grande tristeza é estar-se a entregar o país aos americanos. Este internauta diz que, da sua experiência, em qualquer país em que os americanos ajudam militarmente, nunca abandonam. Assim, o país já estará nas mãos deles, escreve Nihora Wampula. Amadou Buarugás, que nos escreve a partir de Bissau, acha que a presença de forças externas na manutenção da segurança em Cabo Delgado não coloca em risco a soberania de Moçambique enquanto Estado forte e organizado, mas sim ajuda a manter a segurança da população daquela província, visto que aquela zona tem sido alvo de muitos ataques que estão a pôr em risco as vidas das populações que residem naquela província de Cabo Delgado. Foram mensagens que recebemos na nossa página no Facebook em www.facebook.com/dwportugues, onde pode ir e também deixar lá o seu comentário.
É verdade, e nós ficamos à espera dos seus comentários. Pode também ver toda a informação atualizada em dw.com/português. Fica por aqui esta emissão da manhã. Da nossa parte, tenham um bom dia.